Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Chama atenção e agora.
A corrente de ar. O vento invisível corre entre portas, forma a corrente por atravessar. Inútil agarrar-me aos móveis corretos. Inútil procurar minhas asas brancas. Os pés no cimento não criarão raízes. Sem uso no cabide, as asas paralíticas. No corredor escuro, minha sombra feriu-se. Na cabeça nua, pensamentos sangram. E o pó furioso que do tapete sobe, cega meus olhos, suja meus punhos. Um arrepio de frio, de gripe ou poesia. O alento do mar, o alento do morto. No ar encarnado, o poema, a saúde. Eu buscando lápis, tomando aspirina, e teus cabelos soltos, teu vestido, como folhas de um livro que o vento revolve, e o fio de cabelo longe de ti levado, pólen de árvore a fecundar as aves, e o ambiente preso pelas cortinas leves, dizendo adeus, sonhando rodas impossíveis, e as ondas formadas na água dos copos, o areal acumulado na aparência das coisas, e a folha que entrou e secou na mesa, e a palavra que entrou e caiu no verso, e as pessoas confusas, sem saber seus nomes, novos, pelo vento baralhados, a outras testas colados. João Cabral.
Esta voz é do Indionei Rodrigues e o poema é do João Cabral.
João Cabral.
Abrimos com dois grandes. Quem diria, Índio, conversamos tanto até hoje, agora sendo gravados e filmados.
Estamos aqui, né? Demorou
ao som dos sinos,
até mesmo os sinos badalam.
Por isso os sinos dobram.
É, dobram, melhor.
É, você não parece curitibano porque você não é curitibano.
Não.
Mas nasceu aqui perto.
É.
E por que cargas veio dar aqui?
É, eu posso dizer que me tornei curitibano, né, já, né, há tanto tempo já aqui. Mas eu costumo manter assim, um pouco assim da memória, né, do que fui tão longe já, né, nessa época lá do interior do Paraná, de Ponta Grossa. A razão de estar aqui é muito simples, é a vida, né? A família vindo para cá, eu acompanhando os pais, né? E a trajetória também, de certa maneira, também motivada pela música, né? Lá em Ponta Grossa, eu estudava música já de criança, não muito criança, né? Pré-adolescente. E tive um professor de violão lá, muito, muito, muito querido, muito importante na minha vida, na minha formação. Foi meu primeiro professor, o Gilmar Martins, que eu achava que o caminho para continuar, né? Chegou uma hora e falou: olha, daqui para frente você seria bom que você fosse estudar com o meu professor, de repente, né? Que foi para onde que eu vim. Eu vim para cá e comecei até lá com o Valdomiro Prodócimo, né? No Vila Lobos, aqui em Curitiba, no Conservatório, que também foi muito importante na minha primeira formação, assim, de violão e tal, né? Numa época em que eu imaginava que essa seria a minha trajetória, minha carreira, né? Eu ia tocar violão, ser violonista, enfim, concertista. Mas aí fui perambulando para outros lados. Mas cá cheguei.
Mas Curitiba foi, digamos, seria só a passagem ou já era a meta desde o início de ser o ponto final dessa viagem, dessa busca aí? Como é que foi?
Ah, é difícil dizer dessa maneira, né? Porque, assim, a gente do interior olha para a capital como um ganho, né? Então tem uma coisa assim de uma imagem assim, né? Que se constrói da capital. Na capital, então, você tem o quê? Você tem a cultura, você tem a escola, você tem o saber, tem acesso, né? Tem coisas que acontecem, tem movimento, né? Então é o olhar do interiorano para a capital. Ao mesmo tempo que a gente não deixa de ser do interior ao vir para a capital, a gente continua pensando igual. Para daí descobrir que de tanto o pessoal do interior vir para a capital, a gente vê que a capital é toda feita de interior, de interiores, né? De gente do interior, no final das contas. E então, para daí depois descobrir que a capital, especialmente a falar aqui de Curitiba, nem é tão capital assim.
Também uma cidade interior.
É. E aí você perambula de capital em capital e vai descobrindo que tem sempre uma cidade maior. Até que você chega na cidade maior, como aconteceu comigo, de ser movido, por exemplo, nessa minha ida para o estrangeiro, de estudar lá. A decisão por ficar em Londres, por exemplo, foi muito movida por esse instinto pontagrossense, né? Então agora eu vou encontrar a capital, como se eu estivesse sempre em busca da cidade grande. Mas o que tem na cidade grande? Aí agora a idade veio e caminha um pensamento ao inverso. Acho que tem coisas a se encontrar agora no Brasil, já diria, mas talvez não só no Brasil, mas no interior do mundo, né? Dos lugares mais distantes, menos povoados, mais legítimos, mais característicos, ainda autênticos. Então tem uma riqueza lá, né? Onde estará? Não estará na capital. Então são muitas ilusões, né? Essa história do, né, do sujeito que sai de casa e vai e deixa a família e vai para a capital para tentar a sorte, não é uma exclusividade do norte, do nordeste do país. Isso acontece em toda parte. Aconteceu comigo também, né? Não deixei a família, mas a família veio para a cidade grande também, por contingências da vida. E assim é, mas, assim, mas o que é real? Né? Onde é que está? Onde que estão as coisas importantes? Né? Mas aí eu acho que a gente está. Eu estou entrando aqui numa filosofia um pouco de botiquinha aqui, a falar sobre essas coisas dessa maneira. Eu acho que É a vida, né? A vida do brasileiro, né?
Mas os teus pais sabiam de antemão que a tua ideia era vir para estudar música, ou isso não era muito assumido ainda?
Não, não era muito assumido, não. Mas eu fico sempre construindo os meus planos em paralelo, né? Eu já sabia que uma hora ou outra isso ia acabar acontecendo. Mas a minha trajetória na música é muito... Em algum outro momento eu tive um apoio, assim, sim, sem dúvidas. Não fui impedido de...
Não queria um outro canudo, outro diploma?
Não fui nunca impedido disso, né, desse caminho. Mas também nunca muito incentivado. A música me chamou, né? Foi uma coisa que... a respeito da qual eu não tive muita escolha.
E que voz tem a música?
A voz da música?
É essa que te chamou.
Eu acho que é estranho até pensar dessa maneira, mas a voz da música é uma escuta, né? É uma voz ao contrário, né? Me parece. Eu poderia te responder assim, tá, os sons, né? Os sons do mundo, né? Das coisas, o universo sonoro, mas eu acho que é uma outra coisa, é uma ausência, na verdade, que precisa ser preenchida de alguma maneira, aí sim por sons, né, por movimentos e tal. É uma voz ao contrário. Podíamos dizer que é um silêncio. É uma curiosidade pelo não dito. Eu acho que aí a música ela vai encontrar com a literatura, né? Com a poesia. Né? O que te chama para a música e o que te chama para o verso, por exemplo. O que te parece?
Mas o que é a canção, afinal? Não é música e não é literatura também.
Canção... Eu não posso dizer que assim, eu comecei nessa história com canções, mas depois a coisa não ficou só aí. Né?
Você é um instrumentista também, um cantor.
Hoje em dia, passado tanto tempo, eu diria que eu sou um compositor, né? Eu já fui muito mais intérprete, me preparei para isso no passado, como violonista, como pianista, como cantor. Cheguei até a me envolver um pouco com o bel canto e tudo mais, mas atualmente é mais a produção da música mesmo, né? Pensar a música, compor, né? Hoje em dia estou envolvido muito com improvisação também, mas a canção é um intervalo. Muita gente diz isso, né? Mas eu concordo. Não é só a palavra. Mas é evidente que a palavra se encarrega de uma grande parte. Mas tem a ver com a entoação, né? Porque você diz a mesma coisa de maneiras diferentes. Né? Venha cá. Venha cá. Venha. Venha cá. Né? E aí? Né? Quantas maneiras de convidar existem, né? Então, na canção, o convite da palavra ele se refaz.
Mas uma vez acertado esse arranjo do som da palavra com o som da nota, parece que não tem outro possível, né? Muitas vezes
sim. Mas também porque a gente, uma vez que a coisa tem um relativo sucesso, não sucesso exatamente só de público, mas um sucesso de realização, já parece que fica suficiente, né? É suficiente. Mas, por exemplo, tem canções por aí realizadas sobre poesia que eu acho que não é muito bom, assim, não chegou lá ainda. Também tem a recíproca, é verdadeira também, né? Então, cito, por exemplo, do Gilberto Gismonti, agora me foge, Mas eu também tenho os poemas da Hilda Hilst musicados por aí que eu vejo, não, mas aí não chegou lá. O que significa chegar lá, né? Também acho que não tem uma resposta final. A música vai mudando, né? A poesia vai mudando, a leitura vai mudando. E algumas coisas vão ficando para trás. Faz muito sentido num momento, né? Depois não mais. Mas no começo, lá no começo da minha história, tinha isso, das canções, bastante.
Foi o primeiro interesse, assim, o som com a palavra junto.
O meu primeiro interesse, por incrível que pareça, o que me moveu assim, para essa história toda foi a poesia. Eu na época de escola ainda tinha essa. Tinha esse interesse de me imaginava como um escritor, na real, como um poeta, como um adolescente ainda, escrevia peças de teatro. Enfim, né, naquela época, usando a máquina de escrever ainda, né?
Guardou alguma coisa desse material?
Muito pouco. Uma boa parte, eu tinha livros, né, encadernados e tal, né?
E nunca mais revisitou, talvez tenha alguma importância ali,
Não se perdeu, porque não era computador, né? Eu escrevia direto na máquina de escrever e tinha os originais, só isso foi. E depois, alguma coisa ficou. Mas aí depois é que isso foi se tornando assim, um caminho para a canção. No primeiro momento da minha vida, assim, já, vamos dizer, no momento em que eu, da música, que eu comecei realmente a me manifestar, assim, sair um pouco da casca, né, da escola de música, e falar, não, agora então eu vou me apresentar por aí. Foi o resultado desse primeiro momento de junção, assim, dessas vias de literatura anterior, assim, né, vamos dizer, quase que naive, e de música, que foi o trabalho que eu realizei com o Ricardo Janotto, a gente chamou de Barroca, né, que é um disco que a gente lançou há décadas atrás.
Comecinho de 2000, né? Alguma coisa assim.
Muito lá atrás, né? E que foi um trabalho interessante. Na época, entre outros interesses, eu estava muito, se não me engano, assim, um pouco antes disso de eu entrar no mestrado lá na USP, ou um pouco depois, não me lembro, e tinha uma onda assim em torno do folclore, da música do interior do Brasil, do imaginário do interior do Brasil. E na universidade eu fazia umas disciplinas na Sonora de Andrade. Estava nessa, né? Ao mesmo tempo estava descobrindo ali o Gramani, que vinha para cá nas oficinas de música, o Zé Gramani. Tinha umas coisas assim que ele trazia também, esse universo do interior do Brasil também, né? Já começava a pesquisar ali as rabecas. Eu cheguei nessa época aí para o litoral para falar com os construtores de rabeca lá do litoral, adquiri rabecas também. Estava nessa onda a música do interior, né? A música de vamos chamar de folclore, né? Provisoriamente. E então, só que eu tinha interesse, me surgiu interesse por construir nesse disco lá atrás uma trajetória assim, que não fosse assim, ficar num lugar de contar a história do interior do Brasil ipsis literis, né? Mas trazer para uma outra realidade de interpretativa. E o caminho que foi escolhido, hoje eu vejo, foi o caminho cinematográfico, por incrível que pareça. Então, o que regeu, assim, digamos assim, a feitura das canções foi pensar nas canções como imagens num filme, quase que roteirizando. Então, é um disco que tem muitas imagens, são cenas. E quase que a canção é o próprio, é o seu próprio clipe, né? E esse é o exemplo do cine, por exemplo, que eu tenho aqui. Eu posso cantar. Luar. De novo. Luar, minha carícia, no filme de Almodóvar. Assiste, despede o avião, andeia a areia, multidão, frisson, cantando, dançando, sim, tirando os pés do chão, olhar lá de cima, a voz de Billie Holiday, espuma feito um trigo, caindo de um balão. Exalta coração mistral, dançando, cantando hinos, tramando os pés e o chão.